Quando um Yehudi simples fala de Deus, na verdade, uma pessoa simples fala de Deus, na verdade, ele fala de Deus, mas não tem claro do que está falando. Certo? Fala de Deus em que maneira? Com fé, mas não pensa Deus, Criador do mundo, nos tirou do Egito, aqueles conceitos de... O que você se refere? Para se Deus quiser. Um exemplo. Ok? Então, o meu Deus, sabe, a pessoa que se fica perplexo com alguma coisa. Então, o que se refere quando ele fala de Deus em geral? Então, o mesmo quando reza, ou estuda a Torá, ou cumpre suas mitzvot, ou numa hora difícil ele pede para Deus ajuda, ele está sabendo que fala de Deus. Ponto. Uma, que na verdade o Baal Shem Tov chamava de Emuná Pshutá, uma fé simples, uma fé pura. Mas não é que ele para e analisa, sabe, teologicamente. Ele tem fé em Deus. Mas não é uma fé que tem uma análise teológica, sabe, uma fé de compromisso maior. Ou, por exemplo, que tem uma perspectiva onde você se coloca como Deus é muito grande e eu sou muito pequeno. Então, você se anula. Ou devoção. Não, é fé pura. Mas na prática, na Torá, nós encontramos muitas descrições ou apelidos, ou inclusive nomes que se dão a Deus. O supremo, elevado, grandioso, misericordioso, santificado. E há uma questão também que às vezes, quando falamos de Deus em livros mais profundos, místicos e demais, temos níveis em Deus. A essência de Deus, a manifestação de Deus, a revelação de Deus, o braço que Deus nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. Já, como se tivesse diversas ramificações, uma própria essência, ou manifestações nos diversos nomes de Deus, que significa o nome de Hashem, o nome de Elohim, cada um deles. Ou seja, quando o Yehudi fala normalmente de Deus, não pensa em todo esse tipo de diferenças. Por que o nome de Deus tem 10 nomes diferentes? Deus. Pois são formas de manifestação divinas, e cada um revela e reflete outra coisa. Vou aproveitar um parênteses interessante. Uma vez estava dando um shiur nos primeiros anos no Brasil sobre Neshama, sobre alma. E eu estava perguntando para alguém que sabe Torá e sabe português para me dizer como traduzo os 5 níveis da alma. A alma se subdivide em 5 níveis. De baixo para cima, já de nível mais simples ou mais elevado. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya Yehida. Ok? Eu perguntei como traduz, tá? Alma, espírito. E se me acabou. Aí ele me deu um exemplo, falou, na verdade, em português nos falta vocabulário. No hebraico, na Torá, nós temos, por quê? Porque trata desses assuntos, então tem nomes para cada um deles onde reflete. Por exemplo, ele me deu um exemplo muito interessante, gravou, essa história pode ter mais de 20 anos talvez, um exemplo que ele me deu, como nós falamos a palavra gelo. Gelo. Temos gelo e temos neve. Certo ou não? Que outro tipo de palavra normalmente você conhece? Mas os esquimós, para eles, tem mais de 25 palavras diferentes para definir gelo ou neve, porque tem um gelo como gelo, tem um gelo como do iglu, tem um gelo da neve, tem um gelo da água que congelou. Por quê? Porque essa realidade deles. na realidade tem diversas realidades. Para eles, o gelo, neve, sei lá o que, o congelado, tem várias realidades diferentes, com uso, com utilidade, com sentido. Então tem palavras diferentes. Para nós, no português, talvez duas ou três palavras e acabou. O iglu, o que, que é? O iglu é uma construção de neve, ou de gelo, sei lá. Mas a elaboração, talvez, do tijolo de neve para iglu, para a construção, é diferente. Se a gente para e analisa tudo isso, peraí, é bem, bem diferente do que nós. Então, da mesma maneira, quando falamos de Hashem, em português você pode falar Deus. Pode falar depois Altíssimo, Magnânime, Supremo, Digníssimo. Mas são formas de alusão. Mas ainda está, é tudo Deus. Em hebraico nós temos nomes diferentes, porque se refere aos níveis, às manifestações, etc. Revelação divina, etc. Então, na prática, quando nós nos referimos a um nível mais profundo, todo esse tipo de adjetivos, ou apelidos, ou denominações que nós utilizamos, inclusive na Tfilá, para níveis ou para outra forma, simplesmente tem diferença ao nome que se utiliza. E por que justo esse nome? Isso está claramente comentado, por exemplo, no início da Torá, no Bereshit, quando Deus criou o mundo. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. Por que Deus criou no início com Elohim? E depois no outro versículo está Biyom Asot Hashem Elohim Eretz v'Shamayim. O dia que fez Deus, o Senhor Hashem Elohim Eretz v'Shamayim, a terra e os céus. Então vemos diferentes nomes para diversos tipos de criação, de manifestação, de revelação, etc. Isso na Torá vemos claramente com comentários em diversas oportunidades. Mas o Yehudi mais simples, a pessoa mais simples, ele surge com uma grande pergunta. O que significam todos esses nomes de Deus? Todos esses níveis? Por que não falar de Deus de forma simples? Deus! Por que precisa Deus como Hashem, como Elohim, Namezuzah, Shin, Dalet, Yud? Certo? Para que todo esse tipo de Tzvakot? Tem diversos nomes, para que é tudo complicado? Se de qualquer jeito estão falando de quem?
De uma identidade só.
De uma entidade abstrata. Continua sendo imperceptível. Deus continua sendo abstrato. Deus continua sendo algo que não, como dizem na Kabbalah, que o pensamento não consegue captar. Nós não conseguimos entender. Vamos entender por definição uma coisa. Nós estamos falando de Deus, o ilimitado, certo? Você consegue pôr, me permite, o copo. Neste copo, o conteúdo de uma garrafa de 2 litros de água?
Não.
Por quê?
Nunca.
Por quê? Porque o limite do copo é maior que o limite da garrafa.
Não.
O limite é maior.
Sim.
A capacidade é menor. O copo contém 200 ml, a garrafa contém 10 vezes mais, 2 litros. Certo? Consequentemente, não vou conseguir colocar dentro de um copo o conteúdo de uma garrafa. Da mesma maneira, eu não posso pôr dentro da minha cabeça, que é limitada, a Deus, que é ilimitado. Está claro? Tem uma limitação muito grande. Então, que diferença faz para mim na prática? Como de nome, de qualquer jeito, não vou pegar o fundamental.
Mas aí, no caso, é para engrandecer o nome de Deus, né? As nomenclaturas é para valorizar.
Que diferença faz?
Tornar mais...
O ilimitado continua sendo ilimitado. 100 mil em relação a 1 é muito. 1 milhão é mais ainda. 1 bilhão, mais ainda. Mas tudo isso não se compara com o ilimitado, porque tudo isso tem limite.
Mas os nomes têm mais proximidade, né? Porque cada nome tem um significado.
Que na verdade não é que não se mande um significado, te permite de alguma maneira. Mas Mas contudo, entendeu? Você não, continua sendo uma gota no oceano. Não faz diferença nenhuma. Mas uma gota no oceano, chega numa hora que vai, as gotas vão acabar. O ilimitado não acaba. Você concorda que no oceano tem uma quantidade limitada de gotas? Não sei qual o número, mas tem um limite. O ilimitado é muito maior. É que para nós o conceito de ilimitado fica muito difícil de captar. Porque toda a nossa realidade é limitada.
É, não dá para misturar.
Então, na prática, contudo, quando nós falamos, definimos a Deus como que? Hashem Echad. É um. Que diferença faz? O nome, o nível, a nomenclatura. Não muda. Na verdade, primeiro devemos esclarecer que Deus nos livre de falar que tem diversos nomes ou diversos níveis. Porque na verdade Deus é um. Como? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Não é que temos vários deuses? É um. Ok? Que não é uma bola. Qual é o lado da bola que você está vendo? Não, é todo um lado só. Um pensamento assim, Deus nos livre, poderia ser considerado heresia. Quando a gente se perde. Os diversos níveis e nomes só refletem formas diferentes da revelação divina ao mundo, no mundo. Em relação ao mundo, não em relação a Deus. Tudo isso muda em relação a quem? A nós. Quando você vê, por exemplo, lua cheia, é diferente do que você vê lua nova? Na lua? Na lua não faz diferença nenhuma. Faz diferença em quem?
Eu sei, na sua percepção.
No que eu consigo ver. Muda para mim. A lua está lá inteira. Só que eu não consigo ver. A lua continua igual. É a mesma lua, a lua inteira, redonda, grande, pelo menos a vista à distância. Mas, às vezes, numa noite clara, dá para ver diversas tonalidades, sabe, das sombras que tem na lua. Mas é a mesma lua, não mudou nada. Agora, quando eu vejo, às vezes você vê a lua que está distante, às vezes está mais próxima. Em relação a mim. Não em relação à lua em si. A lua continua exatamente igual há 10 anos como ontem à noite. Está claro? Então, a Kadosh Baruch Hu é uma unidade única, simples, que não é complexa e composta. Simples. Também não tem facetas diferentes. Só quando se revela ao mundo, ele simplesmente nos permite ver, como no caso da lua, podemos ver partes ou eventualmente chegar numa lua nova que não se conseguimos ver nada. Então, quando ele simplesmente dá, por exemplo, quando a gente diz Deus bondoso, então ele emana bondade, certo? Ele se investe em bondade, mas a bondade não é algo acrescentado a ele, já faz parte dele. Ou, por exemplo, quando ele castiga o malvado, o perverso. Ele é ruim? Ou ele é vingativo? Então ele está fazendo justiça. Da mesma maneira que quando dá bondade a quem merece. Só que o problema é que nós, às vezes, vemos uma cena e analisamos o filme por uma cena. Você não sabe o que está acontecendo. Quando ele se revela como um rei sobre um mundo soberano, nós referimos a ele como rei. Quando isso, então, nós chamamos Yom Kippur. HaMelech HaKadosh, o rei sagrado, nós falamos, certo? Na Tfilá. Então, simplesmente, todos esses tipos de nomes ou adjetivos se referem a Deus em si, mas fazem alusão a como Deus se revela ao mundo, já. Como algo se revela, então como outro enxerga, mas não como ele é em essência. A Kadosh Baruch Hu, ele é ilimitado, ele é indescritível. Você descreve algo que tem uma forma, tem uma característica determinada, mas ele, na verdade, como falamos antes, não dá para para captar. Agora, o que, que ele fez? Ele, em sua infinita bondade, sabedoria, ele de alguma maneira, como se explica na Kabbalah, ele se condensou para poder de alguma forma se limitar e se revelar. Porque todo o seu esplendor, toda a sua essência, ele se revelar não teria como. E aí se colocou em termos de quê? Que nós conseguíssemos de alguma maneira poder captar, poder imaginar, poder entender. Mas em relação a nós. É como se ele tivesse se investido de roupas diferentes. Para que o mundo pudesse, de alguma maneira, captar algo. Quando nós falamos que Deus tirou o povo com mão forte e braço estendido do Egito. Certo? Deus tem braço. Deus faz, como chama? Fisiculturismo? Como se diz? Alterofilismo. É mão forte. O que significa? Fica lá socando aquele, como chama aquele negocinho, aquele boxeador, aquela bola, é? Não me lembro o nome. Na verdade, se não fosse assim, não teríamos como falar dele, não teríamos como poder entender, como poder de alguma forma desenvolver e aprimorar a nossa fé. Então, da mesma maneira como nós não podemos dizer nada, nem de maneira positiva, nem de maneira negativa, sobre sua essência. Também não poderíamos desenvolver e aprimorar nossa fé, os nossos conhecimentos, nossa devoção. Mas pelo fato que a Kadosh Baruch Hu, ele, de alguma maneira, se revelou de uma forma onde temos nomes, onde temos níveis, onde tem revelações, se nos deu, com isso, se concedeu a oportunidade ao ser humano de captar pelo menos um pouco e de, talvez de sentir e perceber alguma coisa de divindade. E esta, na verdade, é a pergunta, a resposta talvez da pergunta, para que precisamos nos dedicar a tudo isto? Que diferença faz? Para que estudar sobre efeito? Deus continua existindo do mesmo jeito. Deus, se eu acredito em Deus ou não acredito, muda alguma coisa para Deus? Não. Se eu cumpro mitzvot ou não cumpro mitzvot, muda alguma coisa em Deus? Não. Muda em quem?
Você.
Em mim. Então, por que a pessoa não vai se contentar com a própria fé, com o próprio fato de que tem Hashem e acabou? Existe, Deus existe, acabou. Fé simples, pura. Só que esta fé, mesmo que muito elevada, muito importante, ela pode, de alguma maneira, não fazer parte da vida da pessoa no cotidiano. Graças a Deus está tudo bem. Você vai na sinagoga? Não. Coloca tefilim? Não. Faz tefilá? Não. Ou seja, Deus e tua realidade não tem nada a ver. Deus não faz parte da tua vida. Você conta que uma vez perguntaram para o Rebbe Ben Dikot, mostrando como ele era uma criança muito esperta, que falaram para ele, te dou uma moeda se você me dizer onde Deus está. Tem várias histórias de qual foi a resposta. Uma delas, Deus está onde deixa ele entrar. É? É?
Conheceu
outra. Então, eu te dou duas se me disser onde não está. Mas o conceito, as respostas são todas válidas. Talvez ele deu as duas respostas, uma vez a cada um diferente. A primeira, o que eu dei, o cara não ia dar duas moedas. Então, não ia dar. Agora, Deus pode fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, uma vez que não temos nenhuma percepção na existência de Deus, além dessa fé simples e pura, como falamos, ele fala de uma entidade superior. Mas essa entidade superior está lá em cima, não tem nada a ver comigo. Sabe, Deus não interfere no mundo. Deus a pessoa não... Ele recorre a Deus quando já não tem mais opção. Ele vai no médico, vai no hospital, quando o médico lhe fala, não tem o que fazer agora, é só rezar. Bom, então, por falta de opção, mas por via das dúvidas, ele procura todas as outras antes. Talvez teria que ser simultâneo, no mínimo. O primeiro Deus, e como Deus te manda procurar um médico, por isso você vai no médico. Uma vez que não tem participação no mundo, ele pode simplesmente se dificultar, a própria pessoa tem dificuldade de lidar com as dificuldades do mundo, com a situação do mundo, no mundo material, no mundo racional, inclusive no mundo emocional, na sua realidade. Nossos sábios descrevem esta possibilidade como um ladrão que simplesmente antes de entrar para fazer um roubo, ele pede para Deus: Deus me ajuda que o roubo dê certo. Como diz Gamba Apum Mahtarta Rahmanakaya, um ladrão que vem roubar, ele reza para Deus. Você está fazendo algo contra Deus. Qual o problema nesta frase, nesta situação? Certo? Deus está aí. Se ele acredita em Deus, como pode ser que ele é ladrão? E se ele é ladrão, que vai contra Deus, para que ele reza? Só que na hora que ele reza, ele acredita em Deus. Só que essa fé em Deus não faz parte da sua realidade. Deus não faz parte da vida dele. Deus existe. Ele é forte, mas Tachlis, eu preciso trazer comida para casa, então eu tenho que dar um jeito. Ah, mas Deus pode te mandar comida. Ah, não é, Deus não é tão bom assim. Sei lá, não. Eu não sou ladrão para poder explicar isso daqui. Mas, contudo, ele pede ajuda de Deus. Só que, se vamos analisar, a fé dele, por si só, pode trazer uma situação e onde Deus não faz parte da sua realidade, da sua vida em si. E chegar à situação onde tem essa contradição, essa dicotomia. Quando a pessoa estuda sobre Deus, quando a pessoa consegue entender os diversos nomes de Deus, as realidades de Deus, a situação, ele consegue, e ele estuda e se aprofunda, o que que ele permite? Não Deus. Deus continua o mesmo que nem a lua. O que ele permite? A si próprio que Deus faça parte. Ele consegue entender que tem uma mezuzá, e na mezuzá está escrito Shindalet Yud Shomer Dal Tot Israel, guardião das portas de Israel. Que Deus te protege. Asher Ishmor Tzefi Uboim Matav Adolam. Me protege quando entro e quando saio, de agora adiante. Sempre. Tanto dentro de casa quanto fora, etc. E isto daqui é um nível muito mais profundo. Isso fortalece a nossa fé. Isso simplesmente ele começa a fazer parte do que... ele começa a entender no que ele acredita. Então, ele se desenvolve, ele aprimora, inclusive, a qualidade e a intensidade da sua fé. Ele simplesmente se eleva do nível de criança. Uma criancinha fala de Hashem, de um nível. Mas quando você estuda tudo mais, você consegue se elevar e amadurecer também nesse nível em relação a Deus, na tua fé. E aí pode ser um nível muito mais transcendental. Você consegue transcender. E não somente você consegue transcender, que Deus faça parte da tua vida nessa transcendência. Tem um vídeo interessante que circulou no WhatsApp. Complementa esta ideia muito boa. Tem um cidadão que foi no barbeiro. E ele, enquanto o barbeiro faz o corte de cabelo, está lendo um livro de teologia, de fé. O barbeiro fica olhando aí. E quando termina, agradece e tudo mais, e o barbeiro fala: sabe o que? Eu acho que Deus não existe. Me dizendo: está perdendo o teu tempo. E aí o homem fala: mas como você pode falar uma coisa dessa? Lógico, Deus não existe. Prova que Deus não existe. Olha a miséria que tem no mundo, a fome, tanta criança abandonada, tanta cobiça. Como o mundo está aí? Simplesmente. Como vemos aí a humanidade do jeito que está, a melhor prova é que Deus não existe. Desiste de argumentar e discutir e sai da barbearia, do barbeiro. Ele sai e fica pensando, refletindo. Do lado da barbearia tem um tipo aqueles hippies cabeludos, barbudos, sabe? Que não fez cabelo, sei lá, durante quantos anos, quantas décadas. Aí de repente ele entra na barbeira e fala, sabe o quê? Acho que não existem barbeiros. O homem fala, como que não existem barbeiros? Você mesmo acabou de sair daqui e cortar o cabelo. Acho que não existem barbeiros. Senão, como você explica que tem pessoas assim que não cortam o cabelo, etc e tal? Aí o barbeiro responde, simples, porque eles não vêm na barbearia. Porque eles não procuram. Aí o homem respondeu, por esta razão que também você pensa que não existe Deus. Porque toda essa miséria que tem no mundo, porque as pessoas não procuram a Deus. Se as pessoas procurassem a Deus, o mundo estaria muito melhor.